Olá, bem-vindo ao podcast do apóstolo Edmilson. Ouça uma mensagem de fé, esperança e amor.
Nós estamos desenvolvendo esta série Derrubando Gigantes nas quartas-feiras e no domingo Riquezas Encobertas e Tesouros Escondidos. O que nós estamos compartilhando são chaves poderosas que você leva com você para que você possa viver uma vida vitoriosa. Nós estamos compartilhando chaves poderosas para que você possa viver uma vida vitoriosa. Agora preste atenção. Uma vida vitoriosa não nos deixa como que blindados, imunes, numa redoma em que a gente não passa por lutas, por guerras, por problemas. Em absoluto. Quando Jesus disse, eu vim para que vocês tenham vida e a tenham em abundância. O ladrão veio para roubar, para matar e para destruir. Algumas pessoas que estão em Cristo Jesus, elas não têm um entendimento. E quando elas passam por algumas circunstâncias de adversidade, elas não suportam e se voltam contra Deus. Nós fomos chamados por Deus para vivermos uma vida abundante, uma vida exuberante, uma vida vitoriosa. Mas não quer dizer que na jornada e na caminhada neste mundo, nós não nos deparemos ou enfrentemos situações adversas. Mas nós temos chaves poderosas para vivermos nessa dimensão e uma vida vitoriosa. E a Bíblia diz que nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Eu quero ler com você um texto que está em 1 Samuel capítulo 30. 1 Samuel capítulo 30. 1 Samuel capítulo 30. Esse texto fala a respeito de Davi, quando ele chega a uma cidade chamada Ziclag, e ele já não encontra mais a cidade, e não encontra as famílias e os bens, tudo foi saqueado. E eu quero meditar um pouquinho com você a respeito deste texto. Que você abra o seu coração para receber tudo que Deus tem para você. O culto de quarta-feira é um culto assim no meu coração, que sempre estou com a disposição para compartilhar, ministrar. De vez em quando eu peço que o Aldo ministre, o pastor Breno, mas geralmente eu ministro. E essa palavra Deus colocou no meu coração e eu creio que é uma palavra apropriada para hoje. Para que você saia deste lugar fortalecido, renovado, cheio de fé e de esperança, para prosseguir na caminhada, mesmo diante dos maiores obstáculos que estão diante de você. Mas você vai chegar na outra margem, amém? Vamos lá. 1 Samuel capítulo 30 diz assim. Chegando Davi e os seus homens no terceiro dia a Ziclag, já os amalequitas com ímpeto tinham dado sobre o sul de Ziclag e tinham ferido a Ziclag e a tinham queimado a fogo. Tinham levado cativas as mulheres e todos que lá se achavam, tanto grandes quanto pequenos. A ninguém mataram, tão somente levaram consigo e foram seu caminho. Quando Davi e os seus homens chegaram à cidade, encontraram-na queimada e a fogo, e suas mulheres, seus filhos, suas filhas levados cativos. 4. Então Davi e o povo que se achava com eles alçaram a sua voz e choraram. E choraram tanto, até que não houve neles mais força para chorar. Também as duas mulheres de Davi tinham sido levadas cativas, Ainoá e Abigail. Versículo 6. Davi muito se angustiou, porque o povo falava em apedrejá-lo. E a alma de todo o povo estava cheia de amargura, por causa dos seus filhos e das suas filhas. Mas Davi se fortaleceu no Senhor seu Deus. Então disse Davi a Abiatar, o sacerdote, traze-me aqui a estola sacerdotal. Versículo 8. E consultou Davi ao Senhor, dizendo, perseguirei eu esta tropa? Alcançá-la-ei? Respondeu-lhe o Senhor, persegue-a, de certo a alcançarás e tudo libertarás. Partiu Davi, ele e os 600 homens que com ele se achavam, e chegaram ao ribeiro de Besor, onde alguns ficaram para trás, pois 200 homens estavam cansados demais para passarem o ribeiro. Mas Davi e 400 homens continuaram a perseguição. Agora, eu quero que você vá para o versículo de número 16. Então, descendo, os guiou o guiou, os amalequitas estavam espalhados sobre a face de toda a terra, por todo aquele despojo, dançando, celebrando e bebendo, comendo, por causa do grande despojo que haviam tomado da terra dos filisteus e da terra de Judá. Versículo 17. Feriu-os Davi desde o crepúsculo até a tarde do dia seguinte, e nenhum deles escapou, senão só 400 moços que montados em camelos fugiram. 18. Assim recobrou Davi tudo que os amalequitas haviam tomado, também libertou as suas duas mulheres. Não lhes faltou coisa alguma, nem pequena, nem grande, nem os filhos, nem as filhas, nem o despojo. Nada de tudo que os amalequitas lhes haviam tomado, tudo Davi tornou a trazer. Curva a sua cabeça, vamos orar. Pai Santo, te agradecemos e te bendizemos pela tua palavra que é viva e eficaz. Eu te louvo, ó Deus, por este texto. Traz luz, traz entendimento, traz revelação ao meu coração e ao coração dos teus filhos. Que o teu nome seja engrandecido, que seja uma noite de cura, de renovo, de fortalecimento, de salvação. Uma noite em que grilhões e cadeias sejam quebradas na nossa mente e na nossa alma, para o louvor e para a glória do teu nome. Em o nome de Jesus eu oro. Amém e amém. Graças a Deus. Quando nós nos deparamos com algumas situações adversas, e existem muitos na nossa jornada e na nossa caminhada, ou você reage para guerrear e vencer, ou você se prostra, se rende para morrer. Diante das circunstâncias em que nós vivemos neste mundo, na verdade, você pode imaginar que tem duas opções: se posicionar para guerrear e vencer, ou se prostrar, se render e morrer. Não tem como nós vivermos esta vida e neste mundo sem nos depararmos com essas situações adversas que batem à nossa porta e muitas vezes vem como que de surpresa sobre nós. Mas o nosso posicionamento diante de cada situação vai nos levar à vitória ou vai nos levar à derrota. O seu posicionamento diante daquilo que você está enfrentando vai levar você à vitória ou vai levar você à derrota. Quando nós lemos esse texto é extraordinário. O escritor de Provérbios, ele diz assim: olha, se você se mostrar fraco no dia da tua angústia, as tuas forças serão pequenas. Se você se mostrar fraco no dia da angústia, as tuas forças serão pequenas. E alguém pode dizer: apóstolo, mas como se manter forte e se posicionar assim sempre? E nem sempre é fácil. Eu não estou dizendo para você que é fácil, mas você vai aprender um caminho para você se posicionar bem, para que você saia vitorioso desta guerra em que você se encontra. Amém? Então, diante das circunstâncias, das adversidades, você reage para conquistar, ou você se rende, ou você se prostra para ser derrotado. Esse texto fala a respeito de Davi. Davi foi um grande líder. Foi o maior rei da história de Israel. Davi era um guerreiro. Ele sabia guerrear. Mas interessante que quando ele chega na cidade de Ziclag, esse termo Ziclag, esse nome Ziclag tem um significado. Ziclag significa serpente. Imagina. Quando Davi chega na cidade de Ziclag, era a base, como que, do exército que ele liderava. E ali estavam as mulheres, os filhos e os bens que eles pertenciam. Mas quando Davi vem e chega na cidade, ele não encontra a cidade. A cidade havia sido queimada pelos amalequitas. E os amalequitas levaram cativos, os filhos, as mulheres, e levaram como que um despojo, todo o rebanho que pertencia a Davi e os seus homens, aos seus valentes. Imagina, Existem situações que muitas vezes para algumas pessoas parecem significantes, mas eu sei da sua dor e eu não quero desmerecer o seu nível de guerra ou a guerra que você está vivendo. Porque quando você não está vivendo uma guerra, a guerra do outro, muitas vezes, você olha e diz, isso é muito significante, como ele está sendo vencido, derrotado por esta guerra. Mas eu sei que a guerra que você está enfrentando é uma guerra de vida ou de morte. Mas eu vou mostrar um caminho para você sair vitorioso dessa guerra. Interessante porque quando Davi chega na cidade, que não encontra a cidade na verdade havia sido queimada e só havia cinzas. A Bíblia diz que Davi começou a chorar. E todos os homens valentes de guerra começaram a chorar com ele. Se você se mostrar fraco no dia da angústia, você se prostra e aqueles que estão com você ao seu lado se prostram também. Preste atenção. Você é um líder. E se o líder se prostra, todos aqueles que estão debaixo da sua liderança se prostram também. Numa casa, você, o homem é a coluna e a mulher está ali sustentando. Se o pai ou a mãe se rendem, imagina os filhos. Toda a família é o quê? Contaminada, contagiada. Eu sei que existem situações que para alguns parece não fazer sentido estar prostrado. Imagina você chegar na sua casa, você não encontra a casa. Os bens foram levados. Não existe nada mais terrível do que você ter alguma coisa, alguém vem e rouba aquilo. Você ter a sua casa violada. É terrível a sensação quando você tem uma casa invadida. Ou alguma coisa que lhe roubaram. Por menor valor que seja. Se alguém leva alguma coisa da sua casa, já mexe com você. Agora, quando Davi chegou, a cidade tinha sido destruída. As mulheres, os filhos, os rebanhos, não havia mais nada, só cinza. Qual foi a reação de Davi? A Bíblia diz que Davi, a princípio, ele chora, ele se lamenta. E ele chora tanto, e os homens que estavam com ele, que eram homens valentes, homens guerreiros, que sempre estiveram ao seu lado para defendê-lo, eles se angustiaram de tal forma que não havia mais força, eles estavam prostrados. E os valentes de Davi olharam para Davi, disseram, você é o culpado de estarmos vivendo tudo isso. E eles se levantaram contra Davi, para matar Davi. Olha isso. Eles se uniram e agora eles reagem. E todos estavam prostrados. Mas quando eles perceberam que Davi estava prostrado, lamentando, chorando igual a eles, agora eles reagem contra Davi. Preste atenção, nós temos um inimigo. O diabo está olhando para você. E pela a sua expressão corporal, de face, de fisionomia, ele sabe o que você, ele tem essa percepção e esse discernimento para saber o que está. Ele não conhece a sua mente, ele não faz a leitura da sua mente, ele não sabe os seus pensamentos, mas olhando para você pelo seu comportamento, ele consegue identificar se o seu coração está tomado pelo temor, pela angústia, qual é a situação. E aí ele se levanta mais ainda contra você, para derrotar você, para vencer você. Qual foi a primeira atitude de Davi? Na iminência dos seus próprios valentes o matarem. A Bíblia diz que Davi se fortaleceu no Senhor. Davi se fortaleceu no Senhor. Isso é uma chave para você. Talvez esteja passando pela sua guerra, sempre perdendo alguma coisa. Isso pode ser estancado. A Bíblia diz que Davi, ele reagiu e ele se fortaleceu no Senhor. Eu quero levar você para um texto que está em Efésios capítulo 6. Efésios capítulo 6. Efésios capítulo 6. Olha o que diz esse texto. Efésios capítulo de número 6. O versículo de número 10. Olha a recomendação do apóstolo Paulo, um homem experiente que passou por muitas guerras, muitos combates, e ele diz assim: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Então você tem uma chave poderosa e você pode se fortalecer no Senhor e na força do seu poder para você vencer todo e qualquer inimigo que se levanta contra você. A primeira coisa que Davi fez, que o livrou da morte, ele se fortaleceu no Senhor, ele se levantou e se posicionou em Deus. Quando você lê o Salmo 23, é uma declaração tão extraordinária. No Salmo 23 nós encontramos essa expressão: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum, porque tu estás comigo. E a presença de Deus, assim você se fortalece no Senhor. E alguém pode dizer: apóstolo, como que eu vou me fortalecer no Senhor? Você se fortalece no Senhor pela palavra de Deus. O que diz a palavra de Deus? A palavra de Deus diz que nenhuma arma forjada contra você vai prosperar. Esta deve ser a sua declaração de fé. A sua declaração de fé, você pode pegar o Salmo 91, e você vai no Salmo 91 e faz do Salmo 91 a sua declaração de fé. 1000 cairão ao meu lado, 10000 à minha direita, eu não serei atingido. Diz aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, do Todo-Poderoso, descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus. Se Davi não reagisse, continuasse pranteando, chorando, se lamentando, os valentes de Davi, os próprios valentes de Davi, que estavam sempre ao seu lado, guerreando as suas guerras, agora iriam o quê? Matá-lo. Você pode sair daqui com essa chave poderosa, para que você possa se fortalecer no Senhor, não apenas no momento em que você vai enfrentar uma guerra, mas todos os dias você vai se fortalecendo no Senhor, todos os dias. É uma mudança de comportamento, é uma mudança de mentalidade, para que você vença esse inimigo que tem afrontado você, tem assolado a sua alma. A Bíblia diz que Davi, ele se fortaleceu no Senhor. Agora volte aqui para Efésios capítulo 6, olha o que diz no versículo 11, Efésios 6, 11. Revesti-vos, pois, de toda a armadura de Deus, revesti-vos, pois, de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Quando nós falamos que Ziclague significa serpente, a serpente atua desde o jardim do Éden. Adão e Eva, eles se depararam com uma serpente. Quando nós vamos para os dias de Moisés, a Bíblia fala a respeito das serpentes abrasadoras que picavam as pessoas no deserto. Jesus, ele se deparou com essa serpente chamada diabo. O apóstolo Paulo, quando ele estava indo para Roma, ele foi picado por uma serpente. É uma figura, a figura de Satanás. Mas a Bíblia diz: revesti-vos de toda a armadura de Deus, para quê? Para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Versículo 12, atente para isso: pois não temos de lutar contra carne e sangue, e sim contra os principados, contra as potestades, contra os poderes deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais da maldade, nas regiões celestiais. A nossa guerra não é contra carne, a nossa guerra não é contra sangue, a nossa guerra é contra principados e potestades, que estão onde? Nas regiões celestiais. E aqui você não vence no seu argumento, na sabedoria humana, no seu intelecto. A guerra não é carnal. As armas da nossa milícia não são carnais, mas elas são poderosas em Deus. E diz o texto, versículo 13: portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau. Você não vai colocar a armadura de Deus quando o dia mau se apresentar. Esta armadura de Deus já deve estar sobre a sua vida. Hoje é um bom dia para você tomar toda a armadura de Deus. Hoje é um bom dia para você se revestir desta armadura. Ninguém sabe o dia e a hora em que o mal bate à nossa porta. Quando Jesus disse aos discípulos: nós vamos fazer uma travessia, nós vamos para outra margem do mar da Galileia, estava tudo calmo, como diz, os céus de brigadeiro, mas diz que de repente veio o quê? uma tempestade, de repente. Mas se nós vamos nos revestindo em todos os dias, em todos os momentos, quando esse de repente chega, você vai estar o quê? Fortalecido. Mas diz o texto, prossegue aqui, em Efésios capítulo 6, versículo 14. Estai, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, e vestido a couraça da justiça, e calçado os pés na preparação do Evangelho da paz. Olha só, calçai os pés, isso fala da sua mente, na preparação do Evangelho da paz. Quão formosos são os pés daqueles que anunciam as boas novas. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, está falando da sua mente, você vai poder conquistar, você vai poder possuir. Diz o texto, prossegue. 16, tomando sobretudo o escudo da fé. Ó, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Não são alguns dardos, todos os dardos. Os dardos inflamados do maligno estão relacionados aos pensamentos que chegam à nossa mente, para afetar a nossa alma, afetar o nosso humor, afetar a nossa saúde emocional. Os dardos inflamados do maligno são sugestões de Satanás lançados na nossa mente para nos oprimir, incendiar a nossa mente, a nossa alma. Está dizendo, olha, tome o escudo da fé. Cris, a questão da fé, a Bíblia diz, crie, por isso falei, a fé tem uma voz. Tome o escudo da fé, é a sua declaração. Domingo eu estava ministrando, Efésios capítulo 1, versículo 3, diz que nós fomos abençoados com todas as sortes de bênçãos nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Nós já fomos abençoados. Essa deve ser a sua declaração. Você já foi curado, Jesus levou as suas enfermidades, pelas suas pisaduras você já foi sarado. Essa é a sua declaração, e é assim que tem que ser. Tomai o escudo da fé. Interessante, quando Israel e Moisés envia os espias para ver a terra de Canaã, 10 espias foram afetados por aquilo que estavam vendo, 10, eram 12, imagina 10 contra 2. Parece que a voz da maioria vai prevalecer. E a Bíblia diz que 10 infamavam uma terra, dizendo, olha, essa terra que passamos a espiar, é terra que devora os seus moradores. É assim que eles viam a terra. É uma terra de gigantes. É impossível entrarmos nesta terra. Eles nos veem, olha como eles se viam. Eles, nós nos vemos como gafanhotos e eles também nos veem como gafanhotos. Mas Josué e Caleb, eles tinham o quê? O escudo da fé. E eles disseram, olha, a terra pelo meio da qual passamos a espiar, é terra que mana leite e mel. Se o Senhor se agradar de nós, o Senhor vai nos colocar nesta terra. A proteção deles se foi, como pão os devoraremos. Essa é a confissão da fé, é o escudo da fé. É a sua declaração. Você está entendendo? São chaves poder. Primeiro, você se fortalece no Senhor. Toma essa armadura, o escudo da fé, com o qual todos os dardos inflamados do maligno, eles podem ser apagados. O diabo está dizendo para você que você é um derrotado, que você é um fracassado, que você é um frustrado. E você está acreditando na mentira do diabo. O diabo está dizendo para você que ele está fechando as portas para você. Mas a Bíblia diz que a porta que Deus abre, ninguém fecha, também a porta que Deus fecha, ninguém abre. Deus usa quem Ele quer, da forma que quer, para abrir portas. Ele usou Ciro. E Deus o chama de meu ungido. É tão extraordinário esse texto que fala a respeito de Ciro, no capítulo 45 do profeta Isaías, porque Isaías vai profetizar a respeito de alguém que nasceria quase 200 anos depois e seria um instrumento e um canal na mão do Senhor para trazer livramento ao seu povo, à nação de Israel, que estava no cativeiro da Babilônia. Imagina isso. Quase 200 anos. O profeta viu um homem chamado Ciro, que reinava na Pérsia, dizendo, olha, eu vou levantar o meu, ele vai ser o meu ungido, e ele vai ser um canal, um instrumento, para o quê? Para abrir as portas de bronze e quebrar os ferrolhos de ferro. e promover a libertação do meu povo. Então, quando Deus quer fazer, ninguém segura. Mas quando Deus fecha a porta também, ninguém abre. Agora, quando as portas se abrem, nós celebramos. E quando as portas se fecham, nós morremos. Eu quero morrer, não é assim? O que a Bíblia está dizendo? Tome o escudo da fé. O diabo é sutil. Tudo que o diabo quer é destruir você, matar você, aniquilar você. Essa palavra Deus colocou no meu coração, porque eu tenho certeza que Deus quer falar com alguém a respeito disso nesse tempo. É possível que você esteja vivendo os seus conflitos. Agora, imagina, Davi, tudo que ele tinha estava em Ziclague. E o bem mais precioso que ele tinha era a família. Também estava em Ziclague. De repente, já não tem cidade, já não tem casa, já, de repente já não tem família. E os bens, os animais, tudo foram levados. Às vezes é para perder o senso, o equilíbrio. Davi, ele chora por um tempo, preste atenção. O choro tem que ter um tempo também. Mas é preciso o quê? Que você reaja e você se fortaleça para que você saia desta guerra vitorioso e não derrotado. Amém? Então Davi, ele se fortaleceu no Senhor. Pegue o Salmo 23, faça a sua declaração profética. Pegue Deuteronômio capítulo 28, faça a sua declaração profética. Do seu coração, meu irmão, preste atenção. Eu sei que temos aqui casais. A oração de um casal, quando se une, dobra o seu joelho, pega na mão, meu irmão, e concorda, é estabelecido. Não tem guerra, não tem absolutamente nada que o inferno possa fazer para parar você na sua jornada, na sua caminhada de fé, para alcançar os objetivos que Deus tem colocado no teu coração. Davi, por um tempo, ele chorou, mas ele se fortaleceu. Segundo lugar, fala a respeito de consultar o Senhor. Quem você está consultando nesses dias? A Bíblia diz que Davi chamou um sacerdote, trouxeram a estola sacerdotal, e a Bíblia diz que Davi, ele consultou ao Senhor. Você pode consultar ao Senhor. Fale com Ele. É possível que o homem não tenha a resposta que você está procurando. Mas Deus, Ele tem respostas. Davi, ele faz duas perguntas e Deus dá três respostas. A primeira pergunta, Davi diz, perseguirei eu a esta tropa? Ele pergunta para o Senhor. Nós precisamos perguntar algumas coisas para Deus. Deus, por que existem coisas que são boas, mas não são boas para nós? E Deus sabe o que é bom para nós. Entende? Então você pode consultar o Senhor. Davi, ele traz o sacerdote e eles consultam ao Senhor. Eles fazem duas perguntas e Deus dá três respostas. A primeira pergunta, perseguirei eu esta tropa? Alcançá-la-ei? Foram as perguntas que Davi fez. Qual foi a resposta que Deus deu? Deus deu, persegue. Você vai alcançar e você vai ter tudo de volta e mais um pouco. Oh, meia dúzia deu amém. Então, nós temos sobre nós uma palavra de restituição. Interessante, queridos. Eu vou falar um pouquinho mais para frente a respeito de disposição. Em primeiro lugar, você se fortalece. Como é bom você encontrar pessoas e você, no tom do timbre de voz, você já sabe qual é o estado emocional da pessoa. Você nem falar. Muitas vezes o jeito de andar. Eu não estou dizendo que todo dia é um dia bom. A Bíblia fala que tem um dia mau. Tem dias que não são dias bons. Nós nos deparamos. Mas nós precisamos buscar em Deus o entendimento, a sabedoria, a revelação. E nos dias maus, nós devemos o quê? Continuar nos fortalecendo no Senhor e na força do seu poder. Quando você se apega a Ele, você tem um tempo de comunhão com Ele, você tem um tempo de oração, você tem um tempo com a palavra, tem um tempo a sós e você para. esses conflitos na mente e na alma que estão alucinando você. Ó, minha alma. E a alma vai dar aquela... Você respira. Calma! Nós estamos nesse período de construções, nós estamos com 5 ou 6 engenheiros trabalhando em projetos. Meu irmão, o que não falta é projeto. O que não falta são os desafios. E amanhã a gente já vai ver um outro negócio aí. Porque aqui já não está cabendo a gente. É. Mas hoje, quarta-feira, eu falei, hoje eu vou parar. Eu tenho que parar. E hoje o bispo nem viu a minha face, só viu a minha face agora, porque ele via a minha face todos os dias. E eu disse, eu preciso de um tempo. E foi um dia assim, na presença do Senhor, do meu jeito. Do meu jeito. E foi muito bom para mim. Eu tenho que parar. Posso uma inauguração, lá vai ser daqui 2 dias. E aí, o que, que eu posso fazer? Né? Entrega na mão de Deus e vai, né? Segura na mão de Deus, segura na mão de Deus. E Ele te sustentará. Em primeiro lugar, Davi se fortaleceu no Senhor. Ele não foi consultar os parças, pegar a opinião de um, de outro. Ele foi para Deus, para saber qual era a vontade de Deus. Qual é a vontade de Deus para a sua vida? Qual é o plano, o propósito perfeito de Deus para você? Quando você vai para a palavra, você tem a resposta na Bíblia. Davi, ele consulta o Senhor, Deus deu a resposta. Em terceiro lugar, e vou fechar com esse princípio, disposição. Quando Deus deu a resposta, Davi, ele partiu, teve uma ação. Você precisa sair da inércia para vencer esta guerra, essa batalha em que você se encontra. Observe o texto, versículo 9, diz assim, partiu Davi, ele e os 600 homens que com ele se achavam e chegaram ao ribeiro de Besor, onde alguns ficaram para trás. Eram 600 homens, 200 estavam exaustos, porque eles já vinham de outras guerras. Eles não suportavam mais a jornada e a caminhada. Davi disse, olha, fiquem com as bagagens. E 400 homens, eles foram. E eles encontraram o acampamento, e aqueles homens estavam bebendo, celebrando. O funk da Anitta estava lá. Desculpa. Primeiro Samuel, ofendi alguns, né? Estou brincando. Oxa, apóstolo. É só alguns momentinhos assim de fraqueza. Primeiro Samuel 30, 17. Olha o que diz o texto. Feriu-os Davi desde o crepúsculo, vespertino. Era o entardecer. Quando ele chega assim, já era tardezinho, crepúsculo. Diz o texto que passou a noite guerreando. Nenhum deles escapou, senão só alguns 400 moços que montados em camelos fugiram. Olha só, feriu-os Davi desde o crepúsculo vespertino até a tarde do dia seguinte. Preste atenção, até quando você vai ficar numa cama dormindo? Entrando numa caverna como entrou Elias? Ou você decide se levantar e guerrear para vencer, ou você morre. Ou você decide entrar nessa guerra para vencer, ou você perde. Você acha que esse comportamento frágil e débil leva você à vitória? É tempo de quê? De reagirmos. Meu irmão, não é brincadeira não. A Bíblia diz, não ignoreis os ardis de Satanás. Se o diabo pudesse, ele te matava hoje. Nessa madrugada. Esse teu comportamento, se você não reagir, não vai levar você a lugar nenhum. Ou você reage, se posiciona para vencer esse diabo que se levantou contra você, contra a sua casa, contra as suas finanças, contra o seu trabalho. Meu irmão, aqui envolveu tudo. É família, os bens, tudo. O diabo não veio para brincadeira. Ele veio para roubar, para matar e para destruir. Ou você leva a sério e entra na guerra para valer, ou você perece, ou você morre, ou você é derrotado. Até quando? Se Davi continuasse ali prostrado, se lamentando, meu irmão, aqueles que eram amigos de Davi, os seus amigos, os seus valentes, ao verem a sua fragilidade, falou: ó, estou fora. Com você eu não caminho mais não. A terceira coisa aqui que nós vimos neste texto, fala sobre disposição para guerrear. Tem guerras que você vence com uma oração, mas tem guerras que são mais prolongadas. Outro dia eu fui chamado para orar num hospital, e eu estava só esperando ser chamado, mas eu fui só olhando. Mas eu estava esperando mesmo, era um propósito. Eu fui orar, 2 dias depois, 3 dias depois, a criança recebeu alta. E eu sei que tinha muitas outras pessoas orando. Mas eu sabia que precisava vir um pedido para que eu fosse orar. Eu sabia. Preste atenção. Tem guerra que eu vou guerrear com você, mas tem guerra que você vai ter que guerrear. Não adianta você ir na sua guerra e você vai ficar lá dormindo o dia todo, a madrugada toda. Davi, meu irmão, com esses 400 homens, eles entraram na batalha ao anoitecer. Foi a noite toda e o dia todo, até a tarde do dia seguinte. Disposição para guerrear. Observe comigo Deuteronômio capítulo 1, versículo 8. Já vamos indo para o fechamento. Deuteronômio capítulo 1, versículo 8. Nós aprendemos, isso é uma verdade. O dar é de Deus e o possuir é do homem. O dar é de Deus e o possuir é do homem. Que isso esteja dentro de você. O dar é de Deus e o possuir é do homem. Olha esse texto. Quando eles chegam diante da terra. Eis aqui a terra que eu pus diante de vós. Eis aqui a terra. Estou colocando diante de vocês. Entrai e possuí a terra que o Senhor com juramento deu a vossos pais. Ó. Deus deu a terra por juramento, mas agora Deus está dizendo, entrem e possuam a terra. É você que vai trabalhar, não é Deus que vai trabalhar por você não. É você que vai se capacitar, se preparar, é você. É você que vai se especializar, e quanto mais especializado você for, mais possibilidades você tem. Percebe? Deus está dizendo, Moisés, diga para esse povo aí, que eu prometi, e é verdade, eu prometi, mas eles que vão conquistar. É você que vai conquistar. Ou você decide se levantar e conquistar, ou você vai ver outros conquistarem, ainda vai ficar com inveja e com ciúme, ainda criticar quem está conquistando. É assim. Olha o carro dele, acho que ele está traficando agora. É o Satanás. É? Sei não. Irmão. Eu tenho um primo, meu primo está ali. Eu gosto muito desse primo meu ali, o Celso. O Celso, ele sofreu um acidente e teve um problema nas cordas vocais. E ele é vendedor. O vendedor, o que mais usa é a voz. Mas o Celso tem uma habilidade tão grande que ele vende até capim pegando fogo. É impressionante. Um homem bem sucedido. No casamento, na família, a família. Tem dois filhos, um é médico e outro é o quê? São dois médicos. Dois filhos. Nós crescemos mais ou menos juntos. Uma família linda, Mas eu sei o quanto ele teve disposição para batalhar e conquistar o que ele conquistou. Outro dia, a minha tia fez aniversário. Quantos anos fez a tia? Ele falou, vocês não ouviram. Prima, 93 anos. Vocês perceberam que ele fala assim. Mas nunca vi ninguém vender como ele. 93 anos. Minha tia fez 93 anos. Ele falou, prima, eu gostaria que você viesse. Na festa da minha mãe. Falei, eu vou. Fui com a chamei apóstolo, a gente foi. Eu fui conhecer a chácara dele. Lugar lindo. Falei, eu quero vir aqui quando tiver inverno. Aquela neblina assim nas montanhas, assim. Parece que não tem isso no Mato Grosso do Sul, né? Mas tem uma região aqui que tem uns montes assim. E é um lugar assim. Eu falei, primo, quando tiver aquele inverno, aí você me chama que eu vou vir passar um dia com você aqui. Queridos, ele podia estar se lamentando. Perdeu a voz. Mas se levantou para conquistar o que milhares de pessoas não conquistaram. Porque ficaram o quê? Paralisadas na inércia. Junto aos rios da Babilônia, chorando, lamentando, pranteando. Na Babilônia, Deus me deu uma mensagem no tempo da pandemia. Na Babilônia, você chora ou você constrói casas? Eles estavam no capítulo 137 do Salmo, diz que eles estavam junto aos rios da Babilônia chorando e lamentando. E aqueles que os levaram cativos diziam, cante aí alguma coisa para a gente, toca alguma coisa para nós ouvirmos. Eles diziam, como nós vamos entoar um cântico de Sião em terra estranha? Essa era a alma deles. Mas você vai para o capítulo 29 de Jeremias, Jeremias não estava no cativeiro, Jeremias estava em Jerusalém e ele escreveu cartas aos anciãos que tinham sido levados cativos, aos sacerdotes, aos príncipes que estavam na Babilônia, diz assim, ei, aí na Babilônia vocês devem construir casas. Na Babilônia vocês devem plantar pomares. Meu irmão, tem gente que não tem coragem de plantar uma árvore frutífera. Não, não sei se eu vou viver para comer. Se você não viver para comer, os passarinhos vão comer. Tem gente que é assim. Ah, mas quantos anos vai demorar um pé de jabuticaba? Planta, meu irmão. O teu neto vai comer, o teu bisneto vai comer. Se Jesus não voltar antes. Presta atenção. Ou você reage, ou você morre. Ou você se levanta para vencer, ou você fica prostrado para ser vencido. A primeira coisa, irmão, vai para a guerra. Tiver que jejuar, jejua. Ah, eu fiz um jejum de 2 horas, pô, já não aguentei mais. Meu irmão, tá bom. Meu irmão, vá para o jejum, vá para a oração. Olha só, Jacó, meu irmão, Jacó lutou com Deus e prevaleceu. Jacó lutou com Deus e prevaleceu. Meu irmão, você prevalecer com Deus, quem tem coragem de lutar com Deus? Pois Jacó lutou com Deus e prevaleceu. Quando foi clareando, foi a noite toda, a noite toda. Meu irmãozinho, essas orações que você está fazendo, 10 minutinhos, 15 minutinhos, não vai levar você muito longe não. De guerra ninguém pode entrar nessa dimensão. Isso é coisa para o dia a dia. No nível pequeno. Você está recebendo chaves poderosas em Deus para vencer esse Satanás que se levantou contra você. Ziclague era terra arrasada, cidade queimada, família sequestrada, perdeu os bens. Mas Davi chorou por um tempo, ele reagiu, ele se fortaleceu, se dispôs a guerrear. Não importa, imagina, a noite toda numa guerra, o dia todo numa guerra, e ele venceu a guerra. Agora ele vai trazer de volta a família. Vai ter de volta os bens que levaram, e mais ainda, os bens que eles tomaram dos amalequitas. É o que Deus tem para você. Deus tem para você. Agora, se disponha e passa esse Jordão. O texto diz que Davi recobrou tudo. tudo, não ficou nada. Ou você se fortalece no Senhor, entende qual é a vontade do Senhor e decida guerrear a sua guerra, ou você vai trazer a chancela sobre a sua vida de uma derrota. Hoje é o dia. Hoje é o dia. Se Deus nos trouxe essa palavra, é porque Ele quer nos reposicionar. Interessante que a gente muitas vezes vai negociando com Satanás. Leva um dedo, leva uma unhazinha, depois leva um dedo, leva dois dedos, leva três dedos, leva a mão, leva o braço. Daqui a pouco ele quer levar tudo. Igual pessoas que são afetadas por diabetes no nível crônico, vai lá, arranca um dedo, arranca a unha, arranca o pé, daqui a pouco arranca a perna, que arranca isso, só está metadinha caminhando pela rua. O bicho não é brincadeira, não. Reposicionamento. Muitas vezes não acontece em um dia. Você vai desenvolver um hábito. Tome a armadura de Deus, o escudo da fé. Chame a existência as coisas que não são como se já fossem. Nada nem ninguém vai poder deter você. Nada nem ninguém vai poder deter você. Agora, não adianta você ficar pelos cantos choramingando para que as pessoas tenham peninha de você. Se você nem você mesmo tem se entendido, quer que os outros tenham pena de você? Se levanta. Reage. Ou você reage, ou você morre. Ou você se levanta para vencer, ou você é derrotado. Não tem mais ou menos. Nós estamos diante desse cenário de um mundo tenebroso. Mas as armas da nossa milícia não são carnais, mas elas são poderosas em Deus. Você tem três chaves. Se fortaleça no Senhor. Tenha o discernimento. Qual é a vontade do Senhor? Qual é a vontade do Senhor para a minha vida? Qual é a vontade do Senhor para a minha família? Qual é a vontade do Senhor que diz respeito às minhas finanças? Qual é a vontade do Senhor se temos promessas extraordinárias? Deuteronômio capítulo 28 diz que você vai emprestar a muita gente e você não vai tomar emprestado. Se Levítico 26:10 diz que vai sobrar. Hã? Até quando a gente vai tolerar e deixar para lá aquilo que o diabo tem levado? Na área da saúde emocional, na área da saúde física, na área da saúde em termos de relacionamento, até quando a gente vai deixar para lá? Até quando? Hoje é um dia para você sair daqui com essas chaves poderosas para viver uma vida vitoriosa. Uma vida vitoriosa. Não quer dizer que você não vai se deparar com os problemas deste mundo. Uma vida vitoriosa não quer dizer que de vez em quando você tenha algumas baixas, algumas perdas. Não quer dizer isso. Você está entendendo? Jesus, ele passou pelos processos, os apóstolos passaram por muitos processos. Olha, mas é tão extraordinário, o apóstolo Paulo, quando ele vai encerrar a carreira, ele diz, olha, eu combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. A fé dele ficou intocável, ele foi decapitado, parecia que estava perdendo, mas estava ganhando. Percebe? Satanás, quando Jesus foi para a cruz, ele falou, venci. Mal sabia ele que Jesus ressuscitaria no terceiro dia. Deus tem restituição para você. Deus tem restituição para a sua vida. Meu irmão, mete o pé na porta. Traça uma linha. Fala, para trás, para trás, Satanás. Posicionamento. Nenhuma arma forjada vai prosperar. E toda língua que se levantar em juízo, tu a condenarás. Estão prontos para a jornada? Estão prontos para a jornada? Você vai sair deste lugar posicionado. Já vai mudar tua forma de agir, de se expressar. O diabo está oprimindo você, pois o diabo é que vai ser oprimido por você. Só dá uma ajustada no som. Ó. Só dá uma ajustadinha. Cadê meu celular, Aldo? Traz meu celular aqui. Meu irmão, aquela canção que nós cantamos, filha, foi a primeira? O Satanás lá não pode vencer o Coliseu, foi isso que nós cantamos? Estamos de pé. Então vamos ministrar essa canção e eu vou orar por você. Se coloque de pé. Hoje eu estava falando com a pastora Rebeca a respeito dos louvores. E ela falou, pai, quais são os louvores que o senhor quer que ministre no Los Angeles? Eu disse, esse. E quem quiser saber o louvor que vai ministrar no Los Angeles, vai para o Los Angeles na sexta-feira. Só aumenta o volume, assim, do som da recompensa. Aumenta o volume do som da recompensa. Quando Davi chegou naquele arraial, que aquele filisteu afrontava o exército de Israel, e o rei tinha dito assim, olha, quem vencer esse gigante, vai casar com a filha do rei. Ó, proposta. A casa do seu pai vai ser livre de imposto em Israel. Coisa boa ficar livre de imposto. 27% de imposto de renda. E outras coisas mais, que vai 40% do que tudo que você ganha é imposto. Vai ficar livre. Proposta boa. Mas é interessante porque todo o exército de Saul, ao invés de ouvir a voz da recompensa, ouvia a voz do filisteu. Porque o filisteu, ele bradava e dizia, ei, dá-me um homem. Se ele me enfrentar e me vencer, nós seremos vossos escravos. Agora, se eu vencer, todos vocês serão nossos escravos. Essa era a voz que ecoava. Eles ficavam apavorados, amedrontados. Mas Davi chega no arraial e eles estavam falando, e o rei disse assim, olha, quem vencer este gigante vai casar com a filha do rei, a casa do seu pai vai ser livre de imposto em Israel. Davi falou, é esse som, essa voz que eu quero ouvir, aumenta. Qual voz você está ouvindo? Que você é um fracassado? Que você é um desqualificado? O que está falando na sua mente? Queridos, nós somos filhos de Deus, fomos comprados e redimidos pelo sangue de Jesus, é pouca coisa? Nós fomos criados à imagem e semelhança do Criador, é pouca coisa? Então por que você está ouvindo a voz de Satanás e dando crédito a esse som que está no volume máximo na sua cabeça, ao invés de aumentar o volume do som daquilo que Deus diz ao teu respeito? Deus está dizendo, se levanta. Vai para a guerra, você vai vencer a batalha, você vai ter e tomar de volta aquilo que foi levado. Agora, você pode estar ouvindo uma outra voz e entrar numa caverna. Vamos ministrar, filha? Vamos louvar, depois eu quero orar com vocês e a gente já vai para o encerramento.